Você não ligue pra bicho. Eu não ligo pra bicho. Não gosto de cão, não gosto de gato. Não ligo pra isso. O fato de você estar arrecadando a tampinha e ajudando a gente a, ter, a dar essa atenção, significa dizer que a gente está evitando doenças que vão chegar em você enquanto pessoa. Né? Porque a gente está evitando a propagação de outros animais, de outras bactérias, de outras doenças, de outros vírus. Então, assim, a gente está controlando a população de animais para evitar que isso chegue em você. Então, não é uma ação isolada e só porque eu não gosto de gato eu não vou ajudar essa causa. É óbvio que se você quiser doar as suas tampinhas para qualquer outra causa, muito obrigada por isso também.
Eu acho até que quem não gosta tem a obrigação maior de ajudar. Já que eu não
tem
gosto,
outros
pelo
lugares que
não
arrecadam
vou.
Por outros propósitos. Então, assim, por que não? Você vai doar para a Irmã Dulce, para o Martagão Gesteira? Não, eu nem estou aqui falando que esses lugares aceitam as tampinhas, mas, enfim, eu sei que tem outros lugares que aceitam. É, então, por que não você doar, já que você não gosta de bicho? Faça esse serviço social e ambiental. É, no caso do Castrambinha, você tem que entender que a ponta é lá na ponta a gente está falando de saúde animal. O que a gente quer é que a gente não tenha mais animais de rua. O que a gente quer é que a gente não tenha mais animais maltratados. Essa é a nossa intenção e a nossa intenção original. O que aconteceu depois, ao longo do tempo, para que a gente chegue nos números que a gente tem hoje, são nuances que a gente foi captando no caminho e que entendendo que, enquanto sociedade, a gente está beneficiando um todo e não apenas o nosso projeto. Então, a gente não chega só no animal de rua, mas a gente chega na tartaruga que não vai engolir aquela tampinha, a gente chega em outros animais, na baleia, que também não vai morrer sufocada porque tá com a barriga cheia de plástico. Nesse lugar, aí você depois amplia, eu não gosto de cachorro, não gosto de gato, mas eu gosto de ver os golfinhos pulando na praia. Então, para você continuar vendo golfinhos pulando na praia, é obrigação sua, enquanto cidadão, ajudar a gente nesse projeto.
Valor agregado.
Né? Então, aí forma essa teia e essa rede da qual você estava falando. E quando a gente vê, de novo, órgãos públicos, escolas públicas, outras pessoas, a iniciativa privada, ajudando nesse sentido, e mais uma vez agradecer ao Salvador Shopping que nos acolhe, a gente fica. É o auge da nossa satisfação. E receber convite para falar nas escolas, para falar nas rádios, para falar da entrevista, para falar nas TVs, isso faz com que a gente entenda que o nosso papel é importante.
E é muito importante. E quando eu falei aí do órgão do governo, porque assim, ó, o governo ele tem que ser provocado. Eu estava aqui um dia conversando aqui até com a doutora Beatriz, que falou sobre isso, e da provocação. Mas o melhor da provocação é com quem está do outro lado, entende essa provocação e tem a consciência que o Estado, por si só, ele não tem condições de abarcar tudo. Uhum. E ele precisa apoiar essas associações que estão fazendo a interface.
Com certeza.
Pelo amor, né, pelo desejo de proteção, mas está fazendo a interface. Olha, teoricamente, a princípio, o papel era seu, mas nós estamos aqui para ajudar a colaborar. Então, quando o ente, né, federativo, no sentido de que em que esfera ele esteja, ele entende isso e passa a apoiar, não demagogicamente, porque tem muitos que apoiam demagogicamente, né? Tem alguns aqui que a gente, em vários casos aí que a gente poderia citar aqui, sim, desses apoios demagógicos. Mas faz uma ação realmente factual, uma ação que prova. Porque quando o cara faz um estado com uma doação como essa, né, e que você me traz um número extremamente importante, até outro dia nós virávamos um mês, 30, 45 dias para fazer uma venda. Quando eu giro em 15, eu digo, olha, as coisas estão acontecendo.
Exatamente.
E a gente precisa estar atento para daqui a pouco a gente não ser nem atropelado. Né?
E uma coisa que eu friso muito é que quando a gente faz essas conversas, a gente não está só falando de educação infantil, a gente não está só falando de educação ambiental, a gente está falando de uma educação cidadã. E eu reforço muito porque, assim, a política pública é feita com base nas incongruências e nas falhas enquanto sociedade. Né? Então, a gente não está atuando em determinado setor e a gente precisa de uma política pública para suprir essa falha. Né? Então, assim, a gente precisa promover o bem-estar social. E promover o bem-estar social implica em você promover políticas públicas. Então, se o Estado enxerga de alguma forma que isso é uma provocação social, então precisa abraçar e promover políticas públicas. E aí a gente consegue alcançar a sociedade inteira. Porque, por enquanto, é uma ação de voluntários, é um grupo de 100 pessoas que se uniram em prol de uma causa. a gente atingindo um público reduzido, apesar de chegar no volume que a gente tem hoje. Até outro dia a gente não tinha um hospital veterinário público. Então, isso vem provocar, e o hospital veterinário público é uma política pública, provocada por uma sociedade que se mobilizou, que entendeu que era importante falar sobre isso, que era importante discutir isso e trazer a responsabilidade para a esfera pública. Né? Porque, assim, eu posso fazer, enquanto CPF, milhões de coisas, inclusive abrir um CNPJ. Mas o meu CNPJ pode fazer X coisas, mas ele tem um limite. E a política pública abraça e transforma isso numa ação que é benéfica para a sociedade inteira. Então, quando eu saio e vou caminhar na praia e coleto as minhas tampinhas, é isso. É a visão micro de um impacto macro.
Mas,
né?
Que faz,
então,
parte da sua cidadania.
Mas que faz parte da cidadania e faz parte da sociedade em que eu vivo. Que não estou só beneficiando os animais de rua, que é a causa que eu acolhi, né? Eu estou beneficiando o meio ambiente, a saúde ambiental, a saúde das pessoas, a coletividade. Então, a gente pensar no todo é muito importante e faz com que realmente o poder público olhe para essas questões.
Né? E quando você diz assim da educação cidadã, Lula, eu acho fantástico, Paulo, que eu acho que isso que falta. E falta, inclusive, das escolas. A gente está muito preocupado com português e matemática e está esquecendo de formar cidadão. Né? Então, e isso é o que me assusta muito, é o que, inclusive, na segunda-feira, se não me falha a memória, eu fiz essa reflexão, porque Salvador, pegando o nosso recorte aqui, antigamente, as grandes escolas de Salvador eram quem? Professores que saíram lá das escolas mais tradicionais, que fundaram suas escolas. E aí eu citei aqui, também não é merchan, até porque eu vou elogiar depois eu critico, mas o Colégio Anchieta. A professora Antônio Jorge, professor Jorge Luiz e outros se juntaram, fizeram a escola relativamente pequena, certo? Ali no Rio Vermelho. E quando eles resolvem vender o Anchieta, já tinha, se eu não me engano, 4 sedes. Tinha o da Pituba, tinha o Anchietinha, já tinha comprado o Colégio São Paulo também, já tinha o da Bela Vista. Mas eram professores, tá? Hoje não é. Hoje é um grupo que comprou o Anchieta, comprou o São Paulo, é o mesmo grupo que comprou o Tempo de Criança, é o mesmo grupo que comprou o Portinari, e nada contra, mas assim, a visão agora é empresarial, é gerar lucros e se esquece a pessoa. E para gerar lucro e se vender, tem que fazer o que a família quer, e a família hoje está preocupada só em quê? Em Enem e faculdade. Então essa ideia de formar integralmente está se perdendo. E aí eu começo a ter medo quando eu vejo algumas escolas confessionais querendo seguir essa linha empresarial. Não, freia aí. Porque vocês têm que ter esse diferencial de formar o cidadão. E isso falta. E quando a sociedade se une, consegue coisas fantásticas. E aí eu cito exatamente o ponto que me fez entrar mais na causa animal, que foi um acaso. Né? Vocês aqui já conhecem a história, mas assim, eu indo para casa, parava ali em Piatã, conheci Dona Sônia, na colônia ali de Piatã, vi que Dona Rita trabalhava no Marista, já conhecia a Ritinha, começamos ali a conversar, pá, fui me envolvendo, quando parei para ver, eu estava de segunda a segunda naquela colônia, auxiliando ali, que meu trabalho nunca chegou ali aos pés de Rita e Sônia. E naquela colônia. Quando é que a colônia acabou? Num dia que o Rodrigo estava ali com a gente, que uma pessoa conhecia através da Sônia, no próprio celular fez ali uma representação ao Ministério Público. Dessa representação, a doutora Joseane Suzarte, que, se não me engano, deve estar ainda no consumidor, mas era plantonista, porque era época de Réveillon ali. Então, caiu para ela, ela deu andamento, entrou com a ação civil pública, o juiz disse, vocês têm prazo, prefeitura, me apresente a solução para esses gatos. E foi dada a solução para esses gatos, onde a prefeitura se pagou um lar temporário para esses animais. Então, assim, quando isso aconteceu? Quando a sociedade vai lá e fomenta, porque o Ministério Público também representa a sociedade.
Com certeza, é um ponto de partida fundamental.
Só assim, teve muita gente querendo pongar, inclusive uma secretária que correu para fazer um negócio, até porque ia renunciar porque ela seria candidata, fez um estardalhaço. Só que ela fez porque o Ministério Público entrou e que o juiz mandou. E se ela não fizesse, ela podia ser presa por descumprimento. Então, assim, descumprimento de ordem judicial pode dar cadeia, se o juiz quiser. Então, não foi ela que fez nada, foi o Poder Judiciário, o doutor Gilberto Bahia, que assim determinou. Então, o Tribunal de Justiça da Bahia conseguiu resolver um problema porque o Ministério Público acionou e porque a sociedade provocou.
Exatamente.
Então, esse é o caminho. Né? Então, assim, é muito importante a gente mostrar o que é cidadania. E eu não consigo ver como mostrar o que é cidadania se não for pela educação.
Pois é, exatamente. Né? Esse é o ponto de partida.
E quando você fala de quem não gosta, Paulo, até vou ampliar até uma fala sua aqui, que eu achei interessante, eu vou dar uma ampliada. Eu não gosto de animal, mas uma obrigação de eu juntar com tampinha e dar pro Cachampinha, porque faz o controle populacional e você viu o que Lula dizendo, qual é o sonho do Cachampinha? É acabar com os animais de rua.
Exatamente.
Né? Então, para isso, além de castrar, para que ele não venha se reproduzir, tem que também ter a consciência de não abandonar mais e tem que ter a punição severa para quem abandona. Mas, assim, entenda que o Cachampinha nasce para acabar com esses animais de rua, para acabar com esse sofrimento.
E uma observação que você falou aí do doutor Gilberto Bahia, que fez a... Né, o doutor Gilberto Bahia que conseguiu uma grande vitória para a sociedade. Isso é só uma provocação, Putinho.
Fale, agora fale. Conte a história inteira.
Não, ele falou. Ele disse que o doutor Gilberto Bahia, que né, foi lá e assinou, conseguiu uma grande vitória para a sociedade. Né?
Ah, tá. Doutor Gilberto Bahia conseguiu um triunfo para Piatã, para a causa animal. Certo?
Uma grande.
Meu Deus do céu.
Doutor Gilberto Bahia é um magistrado de primeira, então não é um magistrado de segunda. Mas, Luli.
Meu Deus do céu.
E Lula ali querendo, achando que você ia dizer o que foi que ele fez. Depois dessa, Paulo, eu não vou chamar o comercial ali pra gente se
recompor aqui.
Mas já retornamos para continuar esse bate-papo sobre o Castrampinha e essa ação fantástica de castrar e fazer o controle populacional de centenas, porque já passaram de 1.500 animais castrados.